Ter um bom saneamento básico reduz os impactos ambientais. Inclusive, o Brasil já havia assumido compromissos que minimizassem esses impactos, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. O novo marco do saneamento básico reforça essas metas anteriores que precisam ser atingidas agora com o alcance de 99% de água potável e 90% de esgoto tratado para a população brasileira nos próximos 13 anos. Será que o novo marco sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro se preocupa com os problemas ambientais? Quem responde à pergunta é o professor Wagner Costa Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
O marco não tem nenhuma prerrogativa que associe o investimento a tratamento de bacias, por exemplo. Mas é evidente que se você tiver mais tratamento de esgoto, você vai melhorar a qualidade da água em geral. Isso independe do marco, isso é uma questão que está voltada, basicamente, ao necessário tratamento dos resíduos humanos, né, aos dejetos humanos. Se nós fizermos esse tratamento corretamente, evidentemente que vai mudar a qualidade da água. Isso independe do marco. O que o marco faz, infelizmente, é apostar na privatização desse setor. E nós acompanhamos por diversos estudos que, lamentavelmente, o setor privado não tenha respondido bem às demandas sociais. Isso a gente fala com base em estudos dos últimos 20, 30 anos, onde cidades como Berlim, Paris, Buenos Aires, para citar três grandes cidades, poderia citar Jakarta, poderia citar Atlanta, nos Estados Unidos da América, cidades de países centrais, países mais de renda média, renda alta, todas elas perceberam que a qualidade do tratamento diminuiu e que o preço ficou mais caro. Portanto, ao final, voltaram para a gestão pública do tratamento. E por que é necessário voltar para a gestão pública? Porque a gestão pública ela tem alguns mecanismos fundamentais. Primeiro, a fiscalização pela sociedade civil. Ela é mais fácil no público do que no privado. Só para você ter uma ideia, na gestão de crise de água que nós tivemos em São Paulo em 2013, 2015, para saber exatamente a situação, era necessário ler os relatórios que a empresa concessionária encaminhava para os acionistas da empresa. Os pesquisadores não tinham acesso à informação, né? E o modelo que nós temos em São Paulo nem é totalmente privado, que tem a participação do governo do estado também. Então, se nós tivermos a capital privada, essa informação simplesmente não vai ser veiculada. Além da fiscalização, nós temos também o controle de órgãos, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, enfim, órgãos públicos que fazem gestão dos recursos públicos também empregados. Já no capital privado, você não tem nenhum tipo de controle sobre isso.
O professor fala sobre o ideal da eficiência do setor público pelas estatais.
Eu diria que o setor público tem que ser eficiente e não tem que ter corrupção. E se ele for eficiente e não ter corrupção, ele vai ser mais barato que o setor privado. Por quê? Porque ele não precisa remunerar os acionistas, ele não precisa gerar lucro. Então, por princípio, o setor privado ele é mais caro que o setor público. Nós temos que, portanto, insistir na publicização desses tipos de ação. Até porque, segundo as Nações Unidas, né, já agora vai completar 10 anos, nós temos definido o direito humano à água e ao saneamento como uma questão fundamental para a condição de ser no mundo. E com essa perspectiva, então, nós devemos atender como um preceito humano por meio do serviço público.
Prevendo acesso de água tratada para 99% da população brasileira, assim como alcançar 90% da cobertura do tratamento de esgoto até 2030, Ribeiro comenta se essa é uma meta alcançável ou se precisaria de mais ou menos tempo.
Eu diria que é uma meta aquém do que nós podemos fazer. Eu tenho dito o seguinte, que nós devemos aproveitar esse momento de pandemia e de estagnação econômica para gerar emprego a partir do saneamento. Do meu ponto de vista, deveria ser uma política pública que deveria ser implementada envolvendo o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, já que a atribuição é do município, e por meio dessa ação gerar nova atividade econômica para que a gente possa levar o saneamento para todos os brasileiros e brasileiras. Isso não é difícil de fazer. Nós temos conhecimento tecnológico, nós temos muita capacidade de engenharia para produzir sistemas de alternativos de tratamento, os mais diversos, inclusive, adequado às mais distintas situações. Nós sabemos que, por exemplo, a região norte do país, em que pese ser a que tem maior abundância de água, é a que apresenta os piores indicadores de saneamento, tanto para acesso à água de qualidade, quanto principalmente o tratamento de esgoto. E é evidente que o tratamento que vai ser dado lá não é o mesmo que vai ser dado em uma área metropolitana como São Paulo, Rio de Janeiro, que você dizia há pouco, mesmo Brasília. Então, nós temos já esse conhecimento, que é público, que é desenvolvido por meio de universidades públicas, federais, estaduais, e é por meio dele que nós deveríamos estar aí implementando ações de políticas públicas. Isso poderia ser uma alavanca para a atividade econômica no Brasil hoje, gerando emprego, gerando atividade, numa perspectiva de uma economia verde associada à agenda de saúde. Então, nós estaríamos aí numa articulação chamada Agenda Verde com a Agenda Marrom, produzindo emprego para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. E isso, por meio do Estado, seria, de fato, uma forma de, inclusive, apresentar alternativas para esse mundo pós-Covid que nós vamos ter que enfrentar no curto prazo. Então, a meta para 2033, ela é longa, ela é demasiadamente longa. Nós podemos antecipar isso pelo menos em cinco. Podemos resolver o problema hoje. Se começássemos hoje, em 5 a 6 anos, seria possível resolver o saneamento no Brasil. Existe tecnologia para isso, existe pessoal qualificado, basta ter vontade política e, evidentemente, elencar como prioridade.
O Brasil possui dimensões continentais e realidades completamente diferentes, mesmo entre as capitais. Wagner explica o que é preciso para o novo marco atingir de fato todas as regiões.
Uma questão que é muito importante é que nós temos que ter uma tecnologia de tratamento de resíduos, né, do esgoto, adequada a cada realidade geográfica. Quando o governo fala que precisa botar 500 bilhões por ano, né, no saneamento, ele está pensando certamente nas grandes estações de tratamento que a gente tem nas metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro. Esse modelo não é adequado, por exemplo, para as populações ribeirinhas da Amazônia. Nós temos alternativas tecnológicas que são muito mais baratas, envolvendo tecnologias sociais, envolvendo conhecimento e participação das populações, as mais diversas, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam ribeirinhos, de modo a fazer com que a condição local, a determinação geográfica indique a melhor alternativa técnica. E isso é muito mais barato do que está sendo anunciado.
Eu conversei com Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele falou sobre o novo marco do saneamento básico e seus desafios socioambientais. Caio Santana para a Rádio USP.